Agora a gente vai falar sobre os incêndios ambientais, também acidentes com fogo. Para falar sobre esse assunto, estamos aqui no estúdio com Luiziana Guimarães Cavalca, tenente, comandante do primeiro subgrupamento de bombeiros, está aqui com a gente da área operacional aqui de Maringá, né? Tenente, muito obrigada pela presença. Uma boa tarde para você.
Boa tarde a todos. Eu agradeço a oportunidade de a gente poder estar falando um pouquinho sobre esses assuntos que estão muito em voga, estão acontecendo várias ocorrências relacionadas a incêndios ambientais, relacionados a explosões. Então, a gente vai poder falar um pouquinho sobre isso e orientar a população.
Bom, para começar, então, sobre as explosões, a gente teve um acidente com uma explosão de um gás, né, de um gás de cozinha, né? E que matou uma pessoa, um jovem estudante, né, morreu nesse acidente. Quais são os alertas, as orientações do Corpo de Bombeiros nesse caso, hein?
E olha que interessante, Luciana, a gente teve uma ocorrência, com menos de 15 dias, a gente teve aquela ocorrência do aerosol,
que também o
rapaz faleceu, um jovem, né? Aí teve a situação da explosão com gás de cozinha, e no dia seguinte, que foi sábado passado, teve com um líquido inflamável, que era álcool. O rapaz estava enchendo o rechô, né? E acabou explodindo
então,
e queimou boa
casos.
Parte do corpo. Sim, foram três casos com líquidos ou gases inflamáveis.
Eles têm alguma semelhança? Assim, o alerta serve para nos três casos?
O alerta serve para os três. É a utilização do fogo com relação ao gás ou líquido inflamável. Não deve ser feito próximo, né, de líquido ou gás inflamável, utilização de fogo. Fumar próximo, ou no caso do rixô, né, o senhor não visualizou que a chama do rixô, né, que é aquele material que aquece a alimentação, ela ainda estava acesa. E daí, quando ele colocou o álcool, o fogo veio para o galão de álcool e ele acabou vindo para o corpo dele aquele líquido. Então, infelizmente, ele acabou queimando bastante parte do corpo por um descuido com relação ao fogo.
Né? Bom, no caso do botijão de gás, hein?
Então, nesse caso, a gente visualizou que a mangueira estava solta. Por algum motivo, a gente não sabe dizer como que iniciou ali, como que aquela mangueira ficou solta, se desconectou do fogão, alguma coisa assim. Mas o que a gente visualizou aqui, ele havia dormido, quando ele acordou, foi acender um cigarro, o ambiente estava engasado de GLP, e daí, quando ele acendeu aquele cigarro, houve a explosão, ele acabou queimando 80% do corpo, é muito grave. Foi atendido pelo pessoal do SAMU e do bombeiro, e os bombeiros, a casa dele pegou fogo, o bombeiro teve que ir lá apagar as chamas. E assim, nesse caso do gás, o que a gente pode fazer para prevenir, né? Eu acho que esse que é o principal. Como prevenir? Quando a gente não está utilizando o GLP, é importante fechar aquela válvula.
É
muito
todo
importante.
Dia?
Todo dia. Você vai sair, fecha a válvula. Eu não vou usar, eu fecho a válvula.
À noite,
na
hora de dormir?
Na hora de dormir, fecha a válvula. Nunca vai acontecer um vazamento, se isso acontecer. Então, é uma coisa importante. Mesmo que pegue fogo em alguma coisa na cozinha, que derretesse a mangueira do gás, não vai estar vazando, porque a válvula vai estar fechada.
E tem o gás que vazou durante toda a noite ali, tem cheiro?
Tem cheiro. O gás, naturalmente, ele não tem cheiro. Mas eles colocam um odor para que a pessoa identifique. Por algum motivo, ele não percebeu. E acabou acontecendo a explosão.
Quando a gente chega em casa e acende uma luz, essa faísca pode também provocar uma faísca
caso
de vazamento?
Sim, vai depender de como que vai estar o ambiente, quanto de gás vai ter nesse ambiente. Pode gerar uma faísca, sim. Até me perguntaram o que fazer numa situação dessa. Eu chego em casa e sinto cheiro de gás.
Mas e se você... Porque é tão automático você acender a luz, né?
É natural. Mas se você sente o cheiro antes de você acender a luz? Às vezes
O interruptor?
O interruptor não é tão próximo, então a pessoa tem um tempo para sentir o cheiro. Se eu identificar que tem um odor estranho ali de gás, o que eu devo fazer? Primeiro, desligar o quadro de energia para não gerar qualquer tipo de faísca. Abrir todos os cômodos, janelas, portas, para que esse gás saia do ambiente. E depois, o quanto antes você conseguir acessar esse botijão e fechar essa válvula, vai extinguir esse vazamento. Então, é muito importante. Aí, a importância da gente sempre manter essa válvula fechada.
Chegar em casa, não vai ter vazamento.
Não vai ter vazamento.
Se ela tiver fechado, né?
Exatamente. Principalmente, assim, se a pessoa não quer fazer isso direto, né? Eu saí, eu termino de cozinhar, já fecho. Não. Mas então, se você vai sair e ficar alguns dias fora, né? Se eu vou passar um fim de semana fora, vou viajar, sempre desligar o botijão.
Tá. Agora, o caso do desodorante, né? Que chamou muita atenção, porque é algo que a gente não imagina, né? No dia a dia, a gente usa tanto, né? O aerosol, né?
Pois é, eu nunca tinha visualizado uma ocorrência desse tipo. Foi até surpreendente como aconteceu a explosão, até o teto do veículo aparentemente baixou por causa da explosão, né? E a gente visualizou que foi um descuido, né? Você no rótulo do produto está escrito não fumar.
Né?
Ninguém lê. Então, foi um descuido. Então, está escrito na embalagem, não fume, não fumar. Próximo a esse a utilização. E outra coisa, tem que ser usado em ambiente arejado. Não pode ser usado desodorante em ambiente fechado. É importante a gente ver, porque é um gás inflamável, então que pega fogo muito facilmente.
E às vezes a faísca vem de um lugar que a gente não imagina.
Sim, sim, sim. Às vezes é de algum metal que pode, né, acontecer.
Um atrito. Sim.
Exatamente, algum atrito que desenvolva alguma faísca. Então são todas essas situações que aconteceram são... elas podem ser prevenidas. E esse que é o grande ponto. O que fazer para prevenir? Então, primeiro, ler rótulo. Segundo, não utilizar fogo próximo a líquido ou gás inflamável. O botijão, manter a válvula fechada quando não se está utilizando, já ajuda bastante. Manter aquela mangueira também que liga o botijão ao fogão, manutenida. Então, você vê que ela já está... Ela tem uma data de validade, então você tem que verificar quanto tempo que ela vai durar, né? Ser uma mangueira de boa qualidade também, para que não aconteça ruptura e o gás vaze por algum buraco, né? Que possa ser... possa surgir, né? Na mangueira. E a situação do líquido inflamável, que foi o álcool no sábado, né? Também pode ser prevenida. Tendo muita cautela ao usar produtos líquidos inflamáveis. Nesse caso, a gente não sabe qual era a procedência daquele álcool. Mas, normalmente, o álcool que hoje é comercializado, ele tem um alto índice de água, para que não aconteçam essas explosões e não aconteça... ele não é tão inflamável mais.
Porque é um exemplo muito parecido com aqueles casos de quem vai acender churrasqueira,
sim,
né?
Depois que tiveram diversas ocorrências com incêndios e... queimaduras causadas por, né, o líquido inflamável com a churrasqueira, o álcool, mudou-se a composição do álcool que a gente utiliza em casa. Então, eles deixaram ele mais hidratado, com mais água, para que ele não seja tão inflamável. Só que algumas pessoas têm utilizado ainda álcools que não são apropriados para serem utilizados. Então, tem que tomar muito cuidado com isso.
Né? Tenente, sobre os incêndios ambientais, como é que está o trabalho do Corpo de Bombeiros? A gente está acompanhando aí, vocês têm combatido vários incêndios em áreas rurais, né?
A gente tem atendido semanalmente alguns incêndios grandes. O que mais marcou aqui agora nesse período foi no dia 1º e dia 2 de agosto agora. Foi um incêndio muito grande que num dia queimou cerca de 380 hectares. Lá na região de Iguaraçu, e no outro dia fomos chamados novamente porque continuou a queimada, né? O incêndio se propagou por pequenas focos.
Algum foquinho que ficou?
Continuou a propagação, só que dele foi para áreas de preservação permanente, áreas que são protegidas e não deveriam estar queimando, né? O ponto é, esse incêndio ele foi a 600 hectares no dia seguinte, então, totalizando... 1.000 hectares é uma área muito grande, muito grande. Queimando a parte de cana, de milho e a área de preservação.
Então,
permanente.
Prejuízo também para os agricultores.
Sim.
Prejuízo grande.
Muito grande. Até naquele local está sob administração de usina particular, que levou diversos veículos. Eles levaram 18 caminhões de 12 mil litros cada um de água e tratores. Diversos recursos, mas mesmo assim a gente não conseguia controlar. Foi até meia-noite. A gente mobilizou na sexta-feira, né, no dia 2 de agosto, uma equipe bem grande do bombeiro para render os bombeiros que já estavam lá. Organizamos um sistema que se chama o SCI, né? Sistema de comando de incidente, porque seria uma situação bem mais grandiosa.
Tipo um gabinete de crise, assim?
Exato. Só que daí o Corpo de Bombeiros utiliza esse sistema que ele é americano. Então,
ah,
a gente
é um sistema americano? Isso. E o que ele tem de diferencial?
O interessante é que ele foi criado na época, lá nos Estados Unidos para situações de incêndios florestais, porque lá é muito comum. Muito comum, né? E a gente do Corpo de Bombeiros aqui no Paraná, nós utilizamos esse sistema de comando de incidente para diversas situações em que exceda uma capacidade comum, assim, então que tenham vários órgãos ou que tenham várias pessoas, nós utilizamos. Então, tem várias peculiaridades. Então, tem algumas áreas que têm nomenclaturas específicas, é um comando unificado. Então, são várias questões. E foi muito interessante que nós mobilizamos mais de 15 bombeiros que estavam de folga para ir lá nos auxiliar no incêndio. Eu, inclusive, estava de oficial de área. Foi bem interessante. Utilizamos o batalhão de polícia.
Estava com helicóptero também?
De policiamento aéreo. Isso para a gente fazer um sobrevoo e reconhecer onde que eram os focos. E foi importantíssimo, porque nós imaginamos que o incêndio tinha uma dimensão e ele era umas 10 vezes maior.
Nossa.
Você tem noção. Exatamente.
Desespero quando vocês viram, então, né?
Daí a gente viu, não, a gente está no local errado, a gente tem que ir para lá. E foi muito importante.
Agora, está marcado no calendário já todo ano nessa época, tempo seco, acontecem esses incêndios, hein?
É, incêndios florestais, eles acontecem de julho a setembro. Porque é um período de
escapar,
seca,
né?
É um período frio que a vegetação acaba ressecando, né? E aqui, ainda mais aqui em Maringá, que o tempo é quente, apesar de estar inverno, o tempo sempre tem um solzinho, então acaba ressecando essa vegetação, seca, né, da umidade da noite, e durante o dia o fogo começa e a gente, é muito comum. Esse é o período de queimas e é até importante as pessoas saberem que nesse período de julho a setembro, às vezes algumas pessoas colocam fogo em folhas ou grama que cortou em casa e pode se iniciar um incêndio.
Grande incêndio.
Exatamente.
E acham que é alguma coisa que vai ser controlável facilmente, porque está lá um pedaço, um pouquinho e tal, e foge do controle, né?
Foge do controle.
É proibido isso?
É proibido, é proibido. E se você vê uma pessoa fazendo isso, pode ser denunciado para o pessoal da prefeitura.
Olha, isso que o nosso ouvinte está perguntando, o Idalino, se eu visualizar um incêndio em um terreno baldio, eu ligo para quem? Para a polícia, bombeiros ou prefeitura?
A gente fica, ele acabou ficou nessa resposta, dúvida, então. Coitadinho, né? É bombeiro para a polícia, para a prefeitura, para, né? Sim, a gente, a primeira coisa, você visualiza, é num terreno, uma data vazia, né? Que a gente vê bastante. Se você viu a pessoa colocar, você conhece essa pessoa, conseguiu identificar, você pode denunciá-la a 156, que é o telefone da prefeitura, que ela será multada. O difícil é conseguir identificar essa pessoa. E para apagar esse incêndio, liga para o Corpo de Bombeiros 193.
193.
Exato.
Então, e se for um horário fora de expediente, né, assim, para o expediente da prefeitura?
Sim, o Corpo de Bombeiros sempre vai atender,
sempre,
né?
Vai
193
atender.
Ele vai atender. Se você identificar a pessoa, souber que a pessoa tiver,
depois
até tirar
avisa
uma
a prefeitura.
Foto dessa pessoa, no outro dia você já avisa, você tem uma prova que ele colocou, faz um vídeo, alguma coisa. Só que o mais difícil é isso, é você conseguir identificar a pessoa. Esse é o mais complicado. E daí, se você tiver essas provas que é essa pessoa, você, ainda mais com fotos e vídeos, daí fica mais claro ainda que foi essa pessoa. E pode ser punida, assim, com multa.
Tá certo. A gente tem outras perguntas de ouvintes que fogem um pouquinho do tema aqui da entrevista, que são os incêndios ambientais, né? O nosso ouvinte, Roberto, ele está perguntando o seguinte, ele queria saber por que não se tem, não sei se você pode responder, Tenente, porque em Autônia, um posto dos bombeiros, somente para esse fim, uma equipe a mais que fosse, só para combater incêndio ambiental em Autônia, será que é porque é uma região que tem muito incêndio ambiental?
Em Autônia, tem uma equipe só para combater incêndio ambiental.
Ele se pergunta por que não se coloca uma equipe só para isso, para combater incêndio ambiental. Será que é possível?
Então, olha, veja bem. Autônia é uma região lá de Umarama,
isso,
né?
Isso, fica do ladinho.
Fica pertinho de Umarama. Eles, pelo que eu sinto, eles têm um corpo de bombeiros lá. Eles têm uma seção de bombeiros lá em Autônia. E eles atendem ocorrências, todos os tipos de ocorrências. Eles são subordinados ao Umarama. O nosso efetivo hoje do Corpo de Bombeiros, a gente não tem esse luxo de ter uma equipe só para isso. Nesse período de incêndios florestais, a gente acaba pegando o efetivo do administrativo e eles ficam para uma escala que nós chamamos de mata-cobra, porque fica batendo no mato, né? Daí a gente chama assim, né? Mas é um efetivo que está exclusivamente para combate a incêndios florestais aqui na nossa região. Então, a gente acaba tendo dois bombeiros que trabalham no administrativo e, sendo necessário, eles, durante o dia, vão atender ocorrências durante o dia.
Vocês passam mal depois de um trabalho como esse, por causa da fumaça, alguma coisa assim?
Então, a gente, normalmente não. Mas isso pode acontecer, porque a quantidade de fumaça, a queima ali gera muito CO2, até CO, né, que é o monóxido. Então, dependendo de onde você está, e se inalar muita fumaça, sim, a pessoa pode passar mal, sim.
É, mas porque, às vezes, vocês, tanta gente, a gente que está no administrativo, que talvez não esteja, né, mais acostumado, talvez...
Assim. Ah, isso não é muita questão de costume,
não. Não, né?
É uma questão de exposição.
Exposição.
Exato.
Mesmo, né? Ah, então tá. O nosso ouvinte, Valmir, ele está fazendo uma outra pergunta que também foge desse assunto, né? Ele fala o seguinte, ele gostaria de fazer uma colocação. Todas as guarnições dos bombeiros vão para a base central para jantar das 5 da tarde até as 7 horas da noite. Esse é o horário justamente que está todo mundo se locomovendo para casa, e nesta hora acontecem muitos acidentes. Não é um contrassenso esse horário do jantar? Isso não sobrecarrega o SAMU, que em função disso tem que atender os clínicos e acidentes nesse horário?
De forma alguma. Como que é o nome dele?
O Valmir.
Valmir, deixa eu explicar para você como que funciona. Lá no quartel, nós... Primeiro, que o corpo de bombeiros, mesmo que ele vá, ele está comendo, onde quer que ele esteja, o momento que ele está comendo, se acontecer qualquer tipo de ocorrência, a gente para, nossa refeição no meio, sai correndo, vai para a viatura e atende a ocorrência. Nós temos realmente essa forma de alimentação lá no quartel central por uma questão logística, né, para que os bombeiros não tenham que cozinhar nos seus postos, fazer janta no posto. Imagine-se, cada bombeiro faz a janta no posto, cozinha, e daí no meio da janta ali vai ter que desligar as panelas para servir para ocorrência. Não é prático. Então, a gente tem cozinheira lá no quartel central que faz a comida para eles. O horário não é das 5 às 7, começa às 6 e os bombeiros vão para o posto, não é todos ao mesmo tempo, é conforme se tiver em ocorrência ele vai depois, né? E isso pode se estender ou se encurtar e a pessoa não fica necessariamente das 6 às 7. Se ele estiver comendo, comeu das 6 às 6h20, aconteceu a ocorrência, ele vai sair. Se ele estiver comendo às 6 horas, 6h10 deu uma ocorrência e ele ainda não acabou o prato dele, ele vai sair para a ocorrência. Eu não sei quem passou essa informação para ele, mas, olha, Valmir, se você vê algum dia isso acontecer, você tira a foto, por favor, porque a gente não, jamais faz isso. Isso é uma coisa que o Corpo de Bombeiros, inclusive, teve equipes que já acompanharam o Corpo de Bombeiros trabalhando a nossa rotina e sabe que a gente para o que a gente estiver fazendo, até se estiver indo no banheiro, tem que parar e correr para atender. Se estiver no banheiro, se estiver tomando banho, se estiver tomando banho, separa o banho e vai. Então, assim, a gente não deixa de atender a ocorrência jamais. O SAMU não é sobrecarregado por nós de forma alguma. Né? A gente trabalha em parceria, a gente até tem uma central de regulação, hoje uma central regional de emergência, que é assim, tem os dois órgãos trabalhando no mesmo lugar, então a gente se conversa, inclusive, não sobrecarregando-nos ninguém, inclusive a gente atende todas as ocorrências em qualquer situação.
Tá certo. Tenente, muito obrigada pela entrevista, pelas informações, uma boa tarde, hein?
Eu agradeço a oportunidade e a gente está à disposição, e quem precisar pode ligar para a gente pelo 193.
Tá certo. Nós conversamos com a tenente Luiziana Guimarães Cavalca. Ela é comandante do primeiro subgrupamento de bombeiros da área operacional de Maringá. Falamos sobre vários assuntos, né? Acidentes com fogo, incêndios ambientais e respondemos aí aos ouvintes.